Esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste dia 12 de janeiro de 2024. São 12 horas e 30 aqui na capital americana, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16 e 30 em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu está na realização, ao microfone João Santa Rita, a sonorização é de Wang Xiaogang. Vamos começar com os títulos das principais notícias de hoje. Estados Unidos e Grã-Bretanha bombardearam muitos alvos no Iémen, que promete vingança. No Tribunal Internacional de Justiça, Israel culpou Hamas pela morte de civis em Gaza. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. Em frequência modulada FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, em Voa Português. Para contacto, e se quiser contactar-nos, pode ir através do canal da Voz da América no WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. E vamos começar com as notícias internacionais. Os Estados Unidos e a Inglaterra levaram a cabo bombardeamentos contra alvos no Iémen em retaliação contra ataques dos Houthis contra cargueiros no Mar Vermelho e Golfo de Aden. Testemunhas disseram terem-se registado explosões em bases militares perto dos aeroportos na capital Sanaa, na terceira maior cidade do país, Taiz, uma base naval no porto de Hodeida e instalações militares na região costeira de Adjaya. Entidades do Departamento de Defesa americano disseram que os bombardeamentos foram levados a cabo com aviões de combate, navios e submarinos, contando com a ajuda da Austrália, Canadá, Holanda e Bahrein. Numa declaração, um porta-voz da NATO disse que os ataques tinham sido de natureza defensiva, tendo como objetivo preservar a liberdade de navegação numa das mais importantes vias marítimas do mundo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros francês disse que os direitos à navegação têm que ser respeitados e fez notar uma resolução da ONU nesse sentido. Os rebeldes húteis, que controlam grande parte do Iémen e são apoiados pelo Irão, emitiram um vídeo em que o seu porta-voz militar descreveu os bombardeamentos como um ataque brutal em apoio aos crimes israelitas em Gaza. O porta-voz disse que 5 pessoas morreram e 6 outras ficaram feridas, acrescentando que irá haver uma resposta e o que disse ser punição contra os ataques. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão disse que os bombardeamentos foram arbitrários, violando a soberania e a integridade territorial e as leis e regulamentações internacionais. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que faz parte da NATO, disse tratar-se de um uso desproporcional da força, como Israel está a fazer em Gaza, e acusou os Estados Unidos e Grã-Bretanha de quererem tornar o Mar Vermelho no Mar de Sangue. A Rússia também condenou o ataque. Um porta-voz do Kremlin disse que os ataques eram legítimos e uma tentativa de querer ajustar o sistema internacional de direito às suas ações. O Egito manifestou por seu turno profunda preocupação sobre a escalada de operações militares no Mar Vermelho e os ataques contra o Iémen, mas desmentiu que o canal de Suez tenha sido encerrado à navegação marítima. No Tribunal Internacional de Justiça, Israel rejeitou hoje as acusações de genocídio contra os palestinianos apresentados pela África do Sul, descrevendo-as como sendo falsas e grosseiramente distorcidas. Argumentando que Israel está a agir em Gaza para se defender e que está a lutar contra o Hamas e não o povo palestiniano, os representantes israelitas pediram ao Tribunal Internacional de Justiça para rejeitar o caso. A África do Sul tinha argumentado ontem que a ofensiva israelita em Gaza, que segundo as autoridades locais já causou a morte de mais de 24 mil pessoas, tem como objetivo a destruição da população de Gaza. Um conselheiro jurídico de Israel, Tal Becker, disse ao tribunal que o sofrimento dos civis, tanto palestinianos como Israel, é o resultado da estratégia do Hamas. Becker disse ao tribunal que é o Hamas que quer o genocídio de Israel. Um outro advogado de Israel, Malcolm Shaw, disse que o tribunal não tem jurisdição ao abrigo da Convenção Internacional contra o genocídio. Música. Vamos começar em Moçambique. Forças mistas de Moçambique e Ruanda abateram 3 terroristas durante uma operação de perseguição a rebeldes que invadiram nos últimos dias 5 aldeias muito próximo de Mocimboa, na praia, no norte de Moçambique, e recuperaram uma grande quantidade de armas, disse a Voz da América, uma fonte estatal. André Batista.
Grupos armados atacaram 5 aldeias e mataram 7 civis, um por decapitação, desde 5 de janeiro, em ofensivas que espalharam pânico, devolveram um clima de terror e insegurança à vila de Mocimboa da Praia, considerado o berço da insurgência, por o primeiro ataque ter ocorrido ali a 4 de outubro de 2017.
De fato, tivemos, ao longo de alguns dias, alguma pressão da ação terrorista. Então, a força conjunta organizou-se, as FDS mais a força do Ruanda fez a perseguição aos terroristas, foram encontrados, travou-se combate e foram recuperados os bens então roubados, mais algum material bélico que eles estavam a usar.
O governo disse está a travar uma luta contra a propaganda de que os novos ataques estão a ser protagonizados pelas forças estatais contra todo o esforço que estão a desenvolver em ataques e emboscadas para garantir a segurança da população.
Repudiar esse tipo de pronunciamentos não é justo, não é bom. Esse comportamento não nos dignifica, porque nós estávamos a pensar que tínhamos uma população que estivesse a aceitar as medidas do governo, que é da amnistia e deles poderem sair das matas para um convívio social são, o que pudesse permitir a reconstrução do nosso distrito.
Precisou Sérgio Cipriano, em alusão aos rebeldes amnistiados que se suspeita estejam a prometer novas infiltrações do grupo na vila autárquica. Portanto, o pesquisador moçambicano João Feijó alertou para o risco de haver rebeldes infiltrados entre a população que regressa às aldeias de origem e que possam mais tarde protagonizar pequenos ataques a partir dessas aldeias.
O regressar da população ao Nordeste é bastante provável que comecem a infiltrar elementos entre esta população. Portanto, a Palma e Mocimba vão começar a ser locais com muita migração.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Entretanto, o coordenador da Comissão Multissetorial para o Diálogo para a Paz, em Cabo Delgado, anunciou que vai realizar dentro do próximo mês de fevereiro a primeira missão exploratória para a identificação de possíveis interlocutores para possíveis negociações com os grupos rebeldes para o fim do conflito. William Mapota.
Sheikh Aminuddin Muhammad, presidente do Conselho Islâmico de Moçambique, é o rosto mais visível de uma comissão multissetorial que integra representantes de organizações nacionais da sociedade civil, religiosos e organismos internacionais. O objetivo do grupo é estabelecer pontes de diálogo entre o governo e os insurgentes para acabar com a guerra em Cabo Delgado.
Sabemos que nem sempre a via militar pode resultar. E naqueles conflitos anteriores também, finalmente foi o diálogo que prevaleceu. Né? Então vamos ver, vamos tentar.
Para este mês de janeiro estava programado o primeiro encontro de concertação para o diálogo. Em exclusivo para a Voz da América, Sheikh Aminuddin diz que o encontro passa para o próximo mês de fevereiro e explica as razões.
Há novo desenvolvimento do terreno, né? Quando nós tomamos esta ideia, na altura estava o tal Ben Omar, que era o cabecilha dos insurgentes. Mas mais tarde parece que ele foi morto e agora surgiram novas caras e nós já estamos a procurar ver alguns contactos aqui e ali.
Uma tarefa que admite que não é propriamente fácil, porque, segundo diz, há muitos fatores a considerar.
Porque aqui há muitos fatores, né? No terreno, há os que estão por detrás deles, há os que estão a patrocinar, há muita coisa que eu não sei se o processo pode ser tão fácil que de um dia para o outro, né? Mas vamos tentar, né? A ideia é essa, né? Vamos tentar.
Para a nova abordagem, a comissão diz ter a benção do governo, que promete fazer a sua parte para facilitar o processo.
Parte do governo, o governo já tem conhecimento. E depois o comandante da polícia, por exemplo, tem conhecimento. Lá no terreno também o governador e todos eles têm conhecimento e eles estão prontos também para nos proporcionar a logística necessária que foi preciso lá no terreno, porque nós não podemos andar lá com muita facilidade. Então, tudo for necessário, há da parte do governo a promessa de eles facilitar a nossa tarefa.
Perante esta iniciativa, a reportagem da Voz da América em Maputo ouviu Albino Forquilha, ativista social e especialista em assuntos militares.
A priori, esta é uma boa iniciativa. É um dos ramos que estava a faltar muito a todos os esforços que foram iniciados desde o dia 5 de outubro de 2017. Por isso eu quero dizer que o caminho, de facto, é este, é o mais acertado, porque este vai resolver o conflito, não é? Pode ser uma iniciativa muito interessante para Moçambique.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
E agora vamos para o outro lado do continente, para a Guiné-Bissau, onde as mulheres têm sido vítimas de discriminação sobre o acesso à terra, não obstante a lei determinar que todos são iguais. O Lassana Kassamá falou com a coordenadora do destacado projeto que preza pelo acesso das mulheres às terras, Magna Correia.
Em entrevista à Voz da América, Magda Correia, coordenadora do projeto Tena Terra, Parte Mulher, um projeto do governo guinense implementado pela FAO sob auspício financeiro da União Europeia e versado na promoção da igualdade de acesso às terras entre o homem e a mulher, falou-nos da posição em que as mulheres estão colocadas face ao acesso, à distribuição e gestão das terras.
A mulher não tem poder para decidir, não participa nas reuniões, mesmo na herança. Há casos em que ela tem suas meninas. Portanto, quando é assim, a herança, a terra, a casa é relegada ao sobrinho ou o marido da filha. Há caso em que o homem vende todo o espaço e a mulher fica sem espaço para a sua prática de horticultura.
A coordenadora do projeto Antena Terra Parte Mulher destacou por que é que as mulheres guineenses são discriminadas no acesso às terras na Guiné-Bissau.
Tem a ver com a tradição.
E não obstante afirmar que o país está numa fase de escassez de terras, Magda Correia acredita que os dias melhores virão para as mulheres guineenses.
Com a estratégia que vamos ter, com a mudança de consciência das mulheres, sobretudo rurais, um dia vão a ter acesso a ter.
Por sua vez, Isabel Almeida, coordenadora da Organização Feminina Miguelan, confirmou que sim, tem havido restrição no acesso e gestão das terras, mas na sua opinião, há motivo.
Coloca-se ao nível da aplicabilidade das leis que esbarram com as normas costumeiras e práticas tradicionais, porque tradicionalmente a mulher não tem direito à herança e posse da terra, apenas ao seu uso.
Entretanto, segundo o jurista Vladimir Vieira Fernandes, a lei prevê a igualdade de acesso à terra entre o homem e a mulher. Contudo, há um senão.
Como a lei reconhece as práticas tradicionais, em alguns grupos étnicos, vamos encontrar que as mulheres não têm nenhum direito. Então, nesses grupos, quando você recorre à lei, e a lei diz que devemos respeitar culturas locais, então aí, quando vamos, por exemplo, para um grupo étnico, as mulheres não têm nenhum direito de acesso à terra. No que diz respeito à herança, tudo fica para os filhos homens, e as mulheres devem ir procurar aquilo que vai encontrar no casamento.
Daí que a coordenadora da Organização Feminina Miguelan, Isabel Almeida, aponta que as estratégias para inverter o quadro passa pelo seguinte.
A divulgação da lei da terra, o seu regulamento nas comunidades e de outros instrumentos jurídicos que garantem direitos iguais às mulheres e homens, tais como a Constituição da República, a política de igualdade e equidade de género. Sensibilização nas comunidades, advocacia junto às autoridades, aconselhamento jurídico, enquadramento e apoio às mulheres produtoras para aquisição legal de terrenos.
Mulheres na Guiné-Bissau sem acesso às terras devido aos fatores socioculturais, concluem especialistas guineenses. Yassine Kassamá, Voz América em Bissau.
E agora para Cabo Verde, para uma boa notícia. Já não tem malária e isso é oficial, declarado pela Organização Mundial de Saúde. A cerimónia oficial de certificação aconteceu hoje, num ato que contou com a presença do diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva e de outras altas individualidades políticas e da sociedade civil. Para as autoridades do arquipélago, trata-se de um dia histórico e o culminar de anos de intenso trabalho. Eugênio Teixeira.
No momento em que fazia a declaração de Cabo Verde como país livre do paludismo, o responsável máximo da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, destacou o funcionamento do sistema democrático e boa governação como fatores essenciais para os ganhos alcançados por Cabo Verde.
E agora em diante, iremos falar do paludismo em Cabo Verde no passado. E dá-me um grande prazer anunciar sobre a consultoria do Grupo Técnico de Consultoria para Eliminação e Certificação da Malária.
A Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, disse que a certificação de Cabo Verde como país livre do paludismo constitui um grande compromisso em matéria sanitária.
Manter Cabo Verde livre do paludismo é mais do que uma meta. É um compromisso com a saúde e o bem-estar da nossa nação. É um legado que pretendemos preservar e fortalecer para as futuras gerações.
Por sua vez, o primeiro-ministro Luís Correia Silva afirmou que, tal como aconteceu com a pandemia da Covid-19, houve uma conjugação dos esforços de todos, os cidadãos, os poderes locais e o governo, na luta contra o paludismo, que culmina hoje com a certificação da OMS, uma postura que o chefe do governo espera que se mantenha intacta no sentido da preservação do estatuto e a luta para a vitória noutras vertentes da saúde e no geral.
A responsabilidade primeira por manter é de cada mulher e cada homem em Cabo Verde. Este é um momento histórico que estamos a celebrar, um marco com impacto positivo sobre a saúde, a qualidade de vida dos cabo-verdianos e a reputação externa do país. Num país que tem o turismo a sua principal atividade económica, a erradicação do paludismo significa a eliminação de um constrangimento à mobilidade, eliminação de percepção e reforço da confiança sanitária.
Cabo Verde, considerado o país livre do paludismo, a certificação foi entregue esta sexta-feira pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, que se encontra de visita ao arquipélago. Voz da América, Eugênio Teixeira.
A organização humanitária CARE considerou que Angola foi o país com uma crise humanitária menos reportada em 2023. A Mayra de La Salette tem os pormenores.
Num relatório titulado Quebrar o Silêncio, a CARE disse que em Angola há cerca de 7,3 milhões de pessoas que precisam de ajuda humanitária e que apenas 28% da população rural tem acesso à água potável. Devido aos efeitos da seca em várias partes do país, mais de 2 milhões de crianças precisam de ajuda humanitária. A segurança alimentar e a má nutrição afetam a saúde da população e isso é, cito, exacerbado pela pobreza, saneamento e higiene inadequados e desigualdade do género nas zonas rurais, onde apenas 28% das pessoas têm acesso à água potável. Fim de citação. Segundo a CARE, as pessoas são na generalidade mal pagas e muitas pessoas, especialmente jovens, estão desempregadas, especialmente nas cidades. Apesar do país ser rico em recursos naturais, incluindo petróleo, diamantes e minerais, o desenvolvimento económico continua atrasado, acrescenta o relatório. Para a CARE, nos próximos anos, Angola vai fazer face ao desafio de se adaptar às mudanças climáticas e proteger o seu povo, especialmente as mulheres e raparigas dos seus efeitos. Isto será uma questão de sobrevivência, especialmente para as populações das zonas rurais que dependem das colheitas dos seus campos, acrescenta o documento, que faz notar que as perspectivas de desenvolvimento rural são fracas. Até ser resolvido o acesso à informação, treino e ferramentas agrícolas, o progresso vai permanecer fraco, acrescenta o relatório. O documento refere que os efeitos da guerra civil continuam a sentir-se no país, destacando, por exemplo, que cerca de 1 milhão de minas abandonadas depois da guerra continuam a constituir uma ameaça.
O Tribunal Internacional de Justiça, sediado em Haia, iniciou ontem audiências sobre uma queixa da África do Sul contra Israel, em que este país é acusado de cometer genocídio contra os palestinianos na guerra em Gaza. Isto é um processo que tem também implicações para outros países, como os Estados Unidos. Ana Guedes.
A audiência provocou protestos no exterior do tribunal, apoiado pelas Nações Unidas em Haia. A África do Sul apresentou o seu argumento: Israel violou a Convenção sobre Genocídio de 1948 e comparou a situação com a outra mais próxima do seu país. Ronaldo Lamola é ministro de Justiça sul-africano.
Our government has approached the International Court of Justice.
O nosso governo dirigiu-se ao Tribunal Internacional de Justiça para impedir o genocídio que se está a desenrolar em Gaza. Solicitamos igualmente medidas provisórias que incluem a suspensão imediata das operações militares de Israel em Gaza e contra Gaza. O compromisso de fazer justiça e, por fim, as atrocidades humanitárias na Palestina ressoa profundamente na consciência coletiva da comunidade mundial. A escala destas ações faz lembrar o genocídio do Ruanda de há 30 anos.
Oficialmente, o principal aliado de Israel discorda, John Kirby, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos.
Dissemos repetidamente que acreditamos que estas alegações, este caso, são infundadas e que não há base para acusações de genocídio contra Israel. Esta não é uma palavra que deve ser usada de ânimo leve.
Mas não há consenso em Washington, com alguns políticos e líderes sindicais a apoiar o apelo à África do Sul para um cessar-fogo e a acusarem as forças israelitas de serem demasiado zelosas. Um funcionário do Departamento de Estado que demitiu em protesto apresentou um documento ao tribunal em apoio à África do Sul. Josh Paul, ex-responsável do Departamento de Estado.
Não estou a defender que deve haver uma norma especial para Israel, uma norma mais elevada ou uma norma mais baixa. Estou simplesmente a argumentar que existe um padrão global e que temos de exigir que todos os nossos parceiros o cumpram. E temos de nos obrigar a cumpri-la. E no caso de Israel, há leis que estão simplesmente a ser postas de lado, ignoradas, interpretadas de forma diferente ou aplicadas de forma diferente. E isso não parece estar de acordo com a abordagem dos Estados Unidos ao Estado de Direito Internacional.
Há muito que a África do Sul apoia a causa palestiniana, tendo o antigo presidente Nelson Mandela afirmado que a nossa liberdade está incompleta sem a liberdade dos palestinianos. Os analistas dizem que o que está em causa é muito mais do que apenas a conduta de Israel, com uma lista cada vez maior de países e entidades que apoiam a opinião de Pretória em detrimento da de Washington. Esta situação poderá ter consequências diplomáticas importantes, especialmente se o tribunal apoiado pela ONU proferir uma decisão contra Israel. Michael Walsh, do Instituto de Investigação da Política Internacional.
Também põe em causa os países que continuam a apoiar Israel e a fornecer armas a Israel e a fornecer informações a Israel e a fazer todas estas outras coisas. Portanto, tem implicações enormes para as relações dos Estados Unidos com outros países, não só a curto prazo, mas também a longo prazo. E também prejudica a liderança dos Estados Unidos em matéria de direitos humanos no mundo, se houver algum fundamento.
Embora se espere que os argumentos terminem esta semana, o tribunal poderá levar anos a proferir uma decisão.
A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acaba de publicar o seu relatório anual sobre os direitos humanos. A Paula Silva analisou o documento.
Com grandes conflitos na Ucrânia e em Gaza, o relatório anual da Human Rights Watch diz que 2023 foi um ano formidável para a supressão dos direitos humanos, marcado por um enorme sofrimento humano. A organização critica o que chama de indignação seletiva, expressa por muitos governos, o que, segundo a organização, prejudica os direitos humanos de todos. Lama Faki, da Human Rights Watch.
Alguns estados estão prontos para criticar com razão os horríveis ataques liderados pelo Hamas em Israel no dia 7 de outubro, mas não estão dispostos a falar contra os abusos que estão a ser cometidos pelos militares israelitas em Gaza.
Os aliados mais fortes de Israel, incluindo os Estados Unidos e muitas nações europeias, têm apoiado o direito do país a defender-se. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken.
Sabemos que enfrentar um inimigo que se instala entre os civis, que se esconde e dispara a partir de escolas, de hospitais, torna esta tarefa incrivelmente difícil. Mas o número diário de civis em Gaza, em particular de crianças, é demasiado elevado.
A Human Rights Watch vai mais longe, acusando Israel de cometer crimes de guerra, o que nega veementemente. Mais uma vez, Lama Faki.
O Hamas não cumpriu claramente as suas obrigações legais a 7 de outubro. e continuamos a ver o fracasso dos militares israelitas em fazer o mesmo. Vimos que houve um corte intencional de água, de combustível e de eletricidade e restrições ao fornecimento de assistência humanitária. Este é claramente um exemplo de punição coletiva.
A Human Rights Watch também destaca o sofrimento causado pelo conflito no Sudão e em Myanmar, onde a junta militar continua a sua campanha mortífera contra grupos étnicos minoritários. Na região do Sahel, em África, a Human Rights Watch afirma que os grupos militantes e as forças antiterroristas cometem regularmente atrocidades. O relatório destaca a perseguição das mulheres sob o domínio talibã no Afeganistão, acusa vários países, incluindo a Índia, o Ruanda e a China, de terem como alvo os seus cidadãos que vivem no estrangeiro, frequentemente dissidentes políticos ou as suas famílias no seu país. A Human Rights Watch elogia as instituições que defenderam os direitos humanos, como o Tribunal Penal Internacional, que emitiu um mandado de captura para o presidente russo Vladimir Putin, devido a acusações de que Moscovo está a transferir à força crianças ucranianas para o seu território. Destacou também uma decisão de setembro do Supremo Tribunal do Brasil, que defende o direito dos povos indígenas às suas terras tradicionais.
Na página desportiva, claro está que vamos começar com a Taça das Nações Africanas, o CANA, que se inicia amanhã na Costa do Marfim. E em ação no jogo inaugural está a equipa da casa, o Costa do Marfim, e um dos palopes, a Guiné-Bissau, os Djurtos. Parece que ambos os treinadores dizem que não estão sob pressão para vencer este jogo. O Álvaro Lugero de Andrada está em Abidjan.
Aos 70 anos de idade, Jean-Louis Gasset, com larga experiência na Liga Francesa, dirige pela primeira vez uma seleção no CAN e não assume qualquer favoritismo, embora reconheça a pressão existente sobre o anfitrião Costa do Marfim.
Uma pressão de plus, eu não penso. Mas...
Sentimos a pressão, mas não creio que seja uma pressão adicional. O meu objetivo é transformar esta pressão em algo positivo, num impulso que nos dê confiança, diz Gasset, sublinhando que não há equipas pequenas, quando questionado sobre a Guiné-Bissau. Basilo Kandé, técnico dos Djurtos, procurou transmitir tranquilidade na conferência de imprensa e refutou qualquer tipo de pressão também sobre a sua equipa, embora admita que pretende passar à fase seguinte.
Nós temos o objetivo de fazer um bom campeonato e tentar melhorar, portanto, alguns resultados possíveis que a Guiné-Bissau possa ter. Penso eu, como disse, a Guiné-Bissau não tem pressão nenhuma. Nós devemos fazer o nosso trabalho, devemos participar e, se possível, conseguirmos alguns resultados positivos e estamos aqui prontos para isso.
No arranque da prova, a Guiné-Bissau faz a sua quarta participação num CAN, mas nunca marcou um golo, uma mancha que Kandé e seus pupilos querem deixar para trás. Amanhã, 60 mil pessoas estarão num jogo de abertura e delas apenas 200 são apoiantes da equipa guineense. Será então o arranque da prova com 24 equipas, das quais 16 passam à fase seguinte. De Abidjan para a Voz da América, Álvaro Lugero Andrade.
E esses 200 guineenses vão ter que gritar muito para se fazer ouvir. Moçambique tem duas presenças neste CAN, é verdade. Para além da sua seleção, que joga amanhã com o Egito no Grupo B, ou joga segunda-feira, um árbitro assistente vem de Moçambique. O Alfredo Júnior também está na Costa do Marfim.
O árbitro auxiliar moçambicano, Arsênio Marengul, vai participar no Campeonato Africano das Nações, que vai decorrer de 13 de janeiro a 11 de fevereiro. Marengul partiu para esta prova com Moçambique no coração, segundo confidência, num breve contacto mantido com a nossa redação, sendo que será o único moçambicano que estará a arbitrar jogos desta prova.
Bem, a minha expectativa é maior no sentido positivo, de poder representar de melhor maneira, de forma contínua, o meu país.
Esta será a quarta presença de Marengul no Campeonato Africano das Nações e surge depois de ter sido integrado na equipa que dirigiu a final da primeira edição da Liga Africana de Clubes, envolvendo as formações do Mamelodi Sundowns e o Wydad AC do Marrocos.
É o quarto CAN consecutivo. Isto, para mim, é uma honra.
Qual é a mensagem que deixaria para os outros árbitros moçambicanos que também são internacionais ou gostariam de seguir esta carreira?
Bem, a mensagem que eu podia transmitir aos meus colegas moçambicanos é que continuem resilientes, continuem a trabalhar e poder ter oportunidade de brilhar em grandes palcos.
O conceituado árbitro internacional moçambicano integra o lote de 68 árbitros, sendo 26 centrais, 30 assistentes, 12 árbitros de vídeo e 6 instrutores técnicos e físicos. Recentemente, Maringuli esteve a apitar os jogos do Campeonato do Mundo de Clubes da FIFA, prova que decorreu na Arábia Saudita. Alfredo Júnior, na rota do CAN 2023.
Aqui em Washington, Voz da América, neste momento aqui na capital americana, 12 horas 59 minutos 30 segundos. Vem aí mais meia hora de emissão com mais reportagens da Voz da América, a cargo do Sérgio Nhambi. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Amigos ouvintes, muito boa tarde. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Nesta sexta-feira, hoje é 11 de janeiro de 2024. Convosco estou eu, Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu na produção e a técnica está com Wang Xiu Gang. Transmitimos em ondas curtas e ainda FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet em Voa Português. Pode nos acompanhar a partir do seu computador, telemóvel ou mesmo no seu tablet. A Voz da América em Português está no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é a mesma. Voa Português. Estamos também no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Conecte-se a nós. Os títulos e destaques desta emissão de sexta-feira: Estados Unidos e Grã-Bretanha bombardearam muitos alvos no Iêmen, que promete vingança. No Tribunal Internacional de Justiça, Israel culpa o Hamas pela morte de civis em Gaza. Treze horas, um minuto e 43 segundos na capital americana. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Começamos mesmo em Moçambique, onde forças mistas de Moçambique e Ruanda abateram 3 terroristas durante uma operação de perseguição aos insurgentes que invadiram nos últimos dias aldeias muito próximas de Mocimboa da Praia, no norte da província moçambicana de Cabo Delgado, e recuperaram uma grande quantidade de armas. Quem assim o diz é uma fonte estatal que disse à Voz da América nesta sexta-feira. André Batista nos traz mais detalhes.
Grupos armados atacaram 5 aldeias e mataram 7 civis, um por decapitação, desde 5 de janeiro, em ofensivas que espalharam pânico, devolveram um clima de terror e insegurança à vila de Mocimbo da Praia, considerado o berço da insurgência, por o primeiro ataque ter ocorrido ali a 4 de outubro de 2017.
De fato, tivemos, ao longo de alguns dias, alguma pressão da ação terrorista. Então, a força conjunta organizou-se, as FDS mais a força do Ruanda, fez a perseguição aos terroristas, foram encontrados, travou-se combate e foram recuperados os bens então roubados, mais algum material bélico que eles estavam a usar.
O governo disse está a travar uma luta contra a propaganda de que os novos ataques estão a ser protagonizados pelas forças estatais contra todo o esforço que estão a desenvolver em ataques e emboscadas para garantir a segurança da população.
Repudiar esse tipo de pronunciamentos não é justo, não é bom. Esse comportamento não nos dignifica, porque nós estávamos a pensar que tínhamos uma população que estivesse a aceitar as medidas do governo, que é da amnistia, deles poderem sair das matas para um convívio social são, o que pudesse permitir a reconstrução do nosso distrito.
precisou Sérgio Cipriano, em alusão aos rebeldes amnistiados que se suspeita estejam a prometer novas infiltrações do grupo na vila autárquica. Portanto, o pesquisador moçambicano João Feijó alertou para o risco de haver rebeldes infiltrados entre a população que regressa às aldeias de origem e que possam mais tarde protagonizar pequenos ataques a partir dessas aldeias.
O regressar da população ao Nordeste é bastante provável que comecem a infiltrar elementos entre esta população. Portanto, a Palma e Mocimba vão começar a ser locais com muita migração.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Hoje é sexta-feira, dia de arte, e vamos fazer uma homenagem a Rui Mingas de Angola.
Hoje, nesta página reservada às artes, a nossa homenagem a Rui Alberto Vieira Dias Rodrigues Mingas, simplesmente Rui Mingas de Angola.
Mundengeze, e solta chica joé, e tonoca aquetu, e tambulangumba, que chile mundengeze, e solta chica joé, e tonoca aquetu, e tambulangumba, mundengue o ane, mundengue o ane, mundengue o ane, mundengue o ane. Chile mundengese, mi sota chica joé, e tono canapuetu, o chicola guame, que chile mundengese, mi sota chica joé, e tono canapuetu, o chicola guame, mamá unichara, de cuchicola, papá unipeta, de cuchicola guame, mamá unichara.
Nacionalista, artista, desportista, diplomata, Rui Mingas morreu a 4 de janeiro em Lisboa, Portugal. Tinha 84 anos de idade. Nome maior da música angolana, Rui Mingas é autor do hino nacional, foi ministro da Cultura, embaixador em Portugal, reitor da Universidade de Lusíada de Angola, entre outros feitos e funções. Rui Mingas cantou muito. Cantou Monangambe, Adeus à Hora de Largada, Mbirimbire, Maquezo e Meninos do Uambo, isto entre outros temas. A sua voz levou ao mundo poemas de Agostinho Neto, Viriato da Cruz, António Jacinto e Mário António. Os angolanos todos recordam Rui Mingas. Neste programa, Rui Mingas é visto pela estudiosa de música africana, angolana em particular, Marissa Moorman, que é americana. A professora doutora Marissa Moorman é autora de dois livros sobre a história social da música de Angola e sobre a radiodifusão angolana nos tempos da Guerra Fria. Foi, diz ela, Rui Mingas, a sua porta de entrada para o vasto mundo da música angolana.
Perguntou como é que eu conheci o Rui Mingas. Devo dizer que, inicialmente, e como muita gente, conheci Rui Mingas através da música. Como escrevi há uns dias num post na Instagram, eu contei que a primeira vez que eu ouvi música angolana foi do disco do Rui Mingas, Temas Angolanos, quando foi reeditado pelo Strauss em 1995. Comprei o disco em Lisboa quando fui estudar português. E, obviamente, na altura não entendia nem falava muito bem português. E foi mesmo o meu primeiro contacto com a música. Nem sonhava em estudar e escrever sobre a música. Mas vi o disco, comprei o disco e adorei. Adorei a música. Comecei logo a reconhecer uns dos poemas que tinha lido, né? De alguns poetas angolanos importantíssimos, como António Jacinto, Mário António, Viriato da Cruz e... e por aí. Então, a música tocou-me muito. E o interessante, uma das coisas interessantes para mim, que depois chegou a estudar mais a música angolana dos anos 60 e 70, foi que este tipo de música não foi muito típica, né? Ele, Rui Mingas, tocava mais no veio da Angola Ritmos, obviamente, não só por razões familiares, para ser sobrinho de Liceu Vieira Dias, mas como cresceu com aquele ambiente e valorizou muito também aquele tipo de música e valorizou muito a poesia angolana e queria espalhar e escolheu musicalizar os poemas, mesmo para estender a abrangência da poesia angolana da altura.
Um dos poemas que Rui Mingas ajudou a popularizar é Namoro, de Viriato Cruz.
Mandei-lhe uma carta em papel perfumado e com letra bonita eu disse que ela tinha um sorriso luminoso, tão quente e gaiato, como o sol de novembro brincando de artista. Nas acácias floridas, espalhando diamante na fibra do mar e dando calor ao suco das mangas. Sua pele macia era suma uma. Pé macia da cor do jambu, cheirando a rosa, cheirando a rosa. Sua pé macia guardava as doçuras do corpo rijo, tão rijo e tão doce, como uma poque. Seus cheios laranja, laranja do loge. Seus dentes marfim. Mandei-lhe essa carta e ela disse que não. Mandei-lhe um cartão que o amigo maninho tipografou.
Este tema certamente que resolveu muitas paixões. Ouvimos Namoro, na voz de Rui Mingas, neste programa a ele dedicado e com a leitura da professora americana Marissa Moorman, para quem a sua música evoca sempre Angola.
Como é que eu olho para a música do Rui Mingas? Bom, a música não é única, mas é muito do tipo de Angola Ritmos, né? É uma música baseada na poesia, sempre, e uma música que, através de musicalizar a poesia, mostra a realidade angolana no fim do tempo colonial, né? As vidas das pessoas, a realidade social, econômica e cultural. E eu acho que isto é que tem de muito importante, né? É um retrato, é um tipo da história, da vida social, daquela época, das pessoas normais, das pessoas que viviam a vida rural, mas também a vida na cidade, né? No tempo colonial. Eu acho que as músicas retratam isto muito bem. Ao nível da música em si, a musicalização, eu acho que usa... Os instrumentos angolanos, destaca-se sempre o som da dikanza, e aprecio muito as gravações antigas, né? Foram muitos reeditados no disco de memórias que saiu, se não me engano, em 2006, não me lembro exatamente. Mas pronto, eu prefiro as músicas, as gravações mais antigas. Eu gosto do arranjo, de ouvir sempre, né, o batuque, a dikanza, a guitarra, no seu puro. E eu acho que isto também ajuda a divulgar e ajuda a abrir a poesia também. Eu acho que este arranjo é que é um bocado perfeito por causa de... combina muito bem com a poesia e com a realidade angolana. Evoca Angola, vai para além das letras em evocar e chamar o convívio e os ambientes e a vida urbana e os sons e estas coisas todas que a poesia retrata.
E professora Marissa, da sua interação com Rui Mingas, o que se recorda em particular no tocante à sua visão musical?
Vale a pena destacar uma coisa que o Rui Mingas me falou, que foi que a música antes de 75 tinha uma certa... houve a necessidade de ter a música, tinha uma inserção social e política muito, muito importante e que depois perdeu, que ele disse, que depois perdeu um bocado depois de 75 e que ficou mais como propaganda. Isto foi uma coisa que muitos músicos me contaram, mas ele foi uma das pessoas que notou esta mudança.
Minha terra, nossa terra, meu eu entre a multidão. Minha pátria, escola, céu e mar sem fim. Verde capim do meu chão, Angola, minha terra, minha raiz. Diversos de cultura e cor, chamo a ti país. De ti quero a nação, de grandeza e elevação. Creio em ti de norte a sul, creio na gente de mãos dadas, creio em vós todos filhos da terra, creio que agora é de vez, tem que ser já desta vez. Hosana Santana, tem que ser já desta vez. Hosana Santana, minha Angola, meu país, a guerra ficou para trás. Que haja gente para um tempo novo cantar canções de paz. Minha Angola, meu país, a guerra ficou para trás. Que haja gente para um tempo novo cantar canções de paz. Minha terra, nossa terra, liberdade e união, justiça.
Devo dizer também que cheguei a entrevistar o Rui Mingas na altura, acho que foi março de 2002. Na altura ele era reitor da Universidade de Lusíadas e encontramos no gabinete dele, lá no, atrás da antiga Casa Americana, né? Na Baixa de Luanda. Ele recebeu-me muito bem, foi muito generoso, Obviamente para uma pessoa que não tinha nem muito trabalho para fazer, e fiquei muito muito agradecida. E ele contou-me algumas coisas. Contou de começar a tocar música realmente na casa, quer dizer, em casa, aprender em casa a tocar com a família, e que o avô tocava concertina e a avó tocava de canza e também cantava. Então, gostei muito de ouvir sobre este ambiente familiar e de música, e obviamente também a família mais alargada, o tio Liceu Vera Dias, e dele também acompanhar os performances do Ingola Ritmos, né? Uma coisa que vimos muito bem no filme do António Ol, o Ritmo de Ingola Ritmos, onde ele pôs-lhes todos a tocarem por volta de uma mesa num quintal. Evoca muito bem o ambiente, mostra-nos assim no visual e também no som. Bom, mas voltando à entrevista, ele também destacou a importância na vida dele da Casa dos Estudantes do Império. Ele tinha ido para Portugal para estudar e como desportista, e né, bateu uns recordes até no salto, se não me engano. E frequentava, ele disse que frequentava a Casa dos Estudantes do Império. E foi naquele ambiente que também bebeu de poesia angolana daquela época, muito importante, e que quis musicalizar a poesia para dar a conhecer às pessoas que se calhar não tinham acesso aos poemas em letra, impresas, né? Ou por causa de... porque não sabiam ler, ou mesmo não tinham acesso aos livros. E foi isso que ele quis, assim, usar aquelas poesias, aquela poesia da época muito importante, e tentar dar mais acesso a isso. E eu acho que isto mostra uma inteligência, né? E um conhecimento do sistema social, colonial, da altura, e a necessidade de pôr... de criar uma sociedade que tinha... uma certa apreciação pela produção cultural, e não só, dos autores e dos outros, e de tentar desenvolver a ideia de uma sociedade angolana à parte da sociedade colonial. E eu acho que a música dele, de certo modo, é um investimento nesta ideia e na imaginação desta outra Angola que depois surgiu com a independência.
Feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo fazem alegria. Do céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras, e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras.
Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade.
Rui Mingas deixa uma vasta obra. Marissa Moorman, como perpetuar o nome e a sua música?
Como perpetuar o Rui Mingas e a sua obra? Isso é uma boa pergunta. Para mim, eu acho que é importante manter a música acessível às pessoas. Eu acho que é importante que as pessoas saibam quem era Rui Mingas, qual era a inserção social e político e política dele. E não sou ele, muita gente, né? Eu acho que há pouco conhecimento, às vezes lamento pouco conhecimento destas figuras, né? Devem fazer parte da educação, da formação das pessoas nas escolas públicas de Angola. Era importante, né? Poder destacar estas figuras importantes. Para além de ser uma figura da cultura e do desporto, também era o primeiro ministro do desporto, ou acho que é o primeiro ministro do Ministério do Desporto. E depois diplomata, era reitor, uma pessoa que valorizava a educação, e são todas facetas. Era uma pessoa multifacetada e era importante apreciar isto e ouvir a música. E eu acho que há uns músicos que também têm pegado nas músicas deles, têm sido inspirados em parte por ele. Lembro-me muito bem de quando saiu o disco do Paulo Flores, Recompasso, onde tem a música de Monangambé, que era um poema do António Jacinto, que também o Rui Mingas já tinha musicalizado. E Paulo fez umas inovações na letra e na música importantes. E há outros que continuam a tocar, e eu acho que dos jovens músicos, se calhar o Toti Samed, que tem pegado mais nesta veia de música que vem de Angola Ritmos e do Rui Mingas, deste tipo de música. E é uma questão das pessoas ter acesso a isto, de ver os vários ângulos da música, da necessidade de pegar em coisas antigas e refazer, dar uma inovação e usar como inspiração, como ele pegou nos poemas e inspirou-se para fazer música.
E assim, conversando com a professora americana Marisa Moorman, neste programa dedicado a Rui Mingas, figura importante da música de Angola, marcamos o ponto final a Artes. Rui Mingas, que foi enterrar esta semana em Luanda, morreu no dia 4 de janeiro em Lisboa, Portugal. Foi Artes com Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Até para a semana.
Quando a paz, me cria Antônio Balduíno, meu primo que não colheu, ficou seca camarão. Vamos os dois numa chunga, vamos farrar toda noite, vamos levar tuas moças para a praia da Rotunda. Cerca-me-se no caminho, sou Antônio Balduíno. Uou, 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 uou. Sou Antônio Balduíno. E fomos farrar por aí, camarão na minha frente. Nem verdiano se mete, na frente de camarão. Que moça que ele levou, vai renascendo no samba, que nem a nega rosenda, eu pra aqui olhando o sol. Que moça levou meu primo, cabrita que vira os olhos, meu primo rei do céu, eu pra aqui olhando o sol. Zé Camarão a levou, eu pra aqui a secar. Uou, 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 uou.
Obrigado, Amancio Miguel, por essa homenagem a Rui Mingas. Agora vamos às notícias internacionais. Os Estados Unidos e a Inglaterra levaram a cabo bombardeamentos contra alvos no Iêmen em retaliação contra ataques dos houthis contra cargueiros no Mar Vermelho e Golfo do Aden. Os rebeldes, que controlam grande parte do Iêmen e são apoiados pelo Irã, emitiram um vídeo em que o seu porta-voz militar descreveu os bombardeamentos como um ataque brutal em apoio a crimes israelitas em Gaza. No Tribunal Internacional de Justiça, Israel rejeitou hoje acusações de genocídio contra palestinianos apresentadas pela África do Sul como sendo falsas e grosseiramente distorcidas. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak está de visita à capital ucraniana Kyiv, onde anunciou um novo pacote de ajuda à Ucrânia, incluindo um financiamento militar de apoio à guerra contra as forças russas. O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, juntou forças com outro antigo dirigente do partido no poder, anunciando hoje uma aliança política antes das eleições, num golpe para o Congresso Nacional Africano. E assim fizemos a nossa emissão vespertina de hoje, sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Convosco esteve Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu, Wang Xio Gang. Votos de uma excelente sexta-feira. Até a próxima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.